No Conexão Senado, a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvinte.
Vamos começar, Ivan, falando sobre o assunto internacional da semana, que é a eleição do novo Papa. Contrariando todas as previsões, o novo Papa, que não constava em nenhuma lista, né, de favoritos, é argentino. Que mensagem a Igreja Católica manda com esse resultado, Ivan?
Bom, eu acho que a grande mensagem é o reconhecimento da América Latina como um dos lugares do mundo em que a fé cristã em geral, né, está em evolução. Porque você sabe que o islamismo, ele progride muito na África, em vários países, inclusive na Europa, tem aumentado o número de islâmicos. Agora, a América Latina ainda é o grande bastião, né, do cristianismo, né? Na sua vertente católica e nas vertentes evangélicas, né, protestantes em geral. Quer dizer, o cristianismo ainda é realmente a grande religião, né, em geral, né, na América Latina. Então, é um reconhecimento desse poder do continente, né, dessa dedicação à fé cristã do continente e a própria importância que a América Latina tem hoje no mundo. Vamos falar claro, quando a Europa está em crise, países até como o Japão, né, na Ásia, estão em crise, a América Latina, no seu conjunto, tem tido, inclusive, um desempenho econômico, né, melhor do que outros continentes, né? Então, é um reconhecimento da importância, tanto como centro da fé cristã, como da projeção maior que está tendo o continente no plano mundial, né?
Agora, o Papa Francisco assume o seu pontificado num momento delicado da Igreja Católica, inclusive, primeiramente, com a renúncia, né? A renúncia de um Papa, não se via isso há muitos séculos. Quais são os principais desafios do Papa Francisco a partir de agora?
Bom, o principal desafio é aumentar a credibilidade da Igreja Católica, que tem sido abalada por escândalos financeiros, por escândalos que têm a ver com questões sexuais, né, especialmente a questão da pedofilia, né, que é uma coisa que choca muito, né, porque se você vai ver, é um dos piores crimes que existe, porque o padre é um líder espiritual, né, então houve sacerdotes, né, que aproveitaram, né, se aproveitaram disso, né, para, usando essa ascendência que tinha sobre crianças e adolescentes, né, praticarem a pedofilia. Então, é uma coisa muito mal vista, sem dúvida, né? Em qualquer sociedade, né? Então, o que vemos é que essa parte da pedofilia e esses escândalos financeiros que envolvem, né, as instituições bancárias, né, ligadas ao Vaticano, é o tipo de assunto que o Papa vai ter que mexer. Agora, ele já deu alguns sinais positivos, Gesiel. Ele tem, por exemplo, usado uma cruz de prata e não uma cruz de ouro. Ou seja, a cruz de prata é mais própria dos bispos. O Papa deveria usar sempre a cruz de ouro. Mas eu acho que ele quer dar um recado de maior simplicidade. Você sabe que o Papa Francisco, inclusive, não gostava muito de frequentar o Vaticano, sabe? Ele ficava lá na Argentina, na sua diocese, mas ele não gostava, não era daqueles, digamos, habituês que adoravam ficar por lá. É um homem muito simples. Ele anda de metrô, normalmente, em Buenos Aires. Ele já deu alguns sinais interessantes. Por exemplo, ontem mesmo ele teve, foi a uma missa, que ele teria que ir numa limusine papal, né? Pois ele foi numa van junto com outros cardeais, né? Quer dizer, aquele gesto de simplicidade, né? Que é muito importante.
E é um Papa jesuíta, né? Uma coisa que...
Primeira vez, né? Primeira vez na história, né? Que é um jesuíta. Finalmente chegaram lá os jesuítas, né? Agora, os jesuítas é uma história muito interessante, né? Eles são, de certa maneira, os grandes intelectuais da Igreja, né? Os jesuítas são, se você vai ver, estão entre os sacerdotes católicos melhor preparados intelectualmente, inclusive abertos, né, a muita coisa, né? Ou seja, eles estudam não apenas a questão propriamente religiosa, mas são muito abertos a tendências filosóficas diversas, antenados com o mundo, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Vamos analisar que, inclusive, aqui na América, né, os jesuítas tiveram um papel importantíssimo. Vamos lembrar o nosso grande José de Anchieta, né? Eles chegaram a ter uma força enorme, eles protegeram os índios, né, no sul do país, né? Brasil, Argentina, Uruguai e parte do Paraguai, né? Os jesuítas implantaram as chamadas missões, né? As missões ou reduções também, que se chamava jesuítica, onde eles congregavam os índios, né? Tudo bem, né, que evidentemente os índios trabalhavam para eles e tudo, mas os índios tinham uma vida muito melhor do que como escravos, né, daqueles fazendeiros portugueses, espanhóis. Foi tal a força dessa rede, né, de missões jesuíticas, que o rei da Espanha e o rei de Portugal chegaram a pensar que os jesuítas queriam declarar uma espécie de país independente na América do Sul, né? Uhum. E houve uma guerra contra os jesuítas, com tropas, né, do exército. A tropa do exército de Portugal e da Espanha se uniram contra os jesuítas no século XVIII e acabaram derrotando. Os jesuítas lutaram junto com os índios deles, né? Era um verdadeiro exército, né? E lutaram e enfrentaram o exército da Espanha e de Portugal. É uma coisa muito interessante, né? E eles foram derrotados e foram expulsos da América. E várias vezes eles chegaram a ser extintos, porque sempre era considerado muito poderosos, incomodavam o Vaticano. Tanto é que você sabe que o líder dos jesuítas, né, o chefe da congregação, ele usa uns hábitos negros, né? Então é conhecido como o Papa Negro, pela roupa preta que usa, né? Então isso tudo é bem interessante, quer dizer, é bem simbólico essa chegada dos jesuítas, né? Porque eles também cultivam uma simplicidade maior do que outras ordens religiosas. E aí vem o nome Francisco, adotado pelo Papa, né? É um nome que lembra quem? São Francisco, né? Exatamente, que é o símbolo de uma igreja despojada, né? O São Francisco, como é sabido, ele era até mal visto, né? No momento em que ele age, que ele atua, porque ele pregava simplicidade, quando a igreja tinha muito luxo, né? Muito fausto, muito dinheiro. Então ele pregava uma igreja simples, né? E os jesuítas são, assim como São Francisco, né? Eles são simples também, né? Então,
além dessa... simbólico. Além dessa imagem de humildade que o Papa passa nesses primeiros dias, Ivan, não sei se você concorda comigo, mas me passou também muita simpatia, muito carisma, um Papa muito risonho. Me lembrou até a Albino Luciani, o Papa Sorriso, que teve um papado muito curto, o João Paulo I, mas essa alegria do novo Papa, essa simpatia, diz muito também para a imagem da Igreja Católica nessa era das comunicações. A imagem é muito importante, você não acha?
E aparentemente também um homem aberto ao diálogo com as outras fés cristãs, né? Porque não se pode deixar de reconhecer o avanço, né, das igrejas protestantes e evangélicas. E esse avanço, o ideal é que haja um diálogo entre as igrejas cristãs, né? Porque tem, logicamente, um ponto em comum, né? Um ponto bem da mesma origem, todas as igrejas cristãs. Então é importante esse diálogo. Ele é aberto a esse diálogo também, inclusive, com os muçulmanos, que é muito importante, né? Para reduzir tensões no mundo, com os judeus, né? Então isso é importante. Agora eu queria até lhe comentar uma outra coisa, que falam que o Papa seria muito conservador, né? Existe um ponto, né, que se critica, que ele teria tido relações muito próximas à ditadura argentina, né, o regime militar argentino. Agora, vamos lembrar apenas, sobre isso queria lembrar, toda a igreja argentina foi diferente da igreja brasileira nesse sentido. A igreja brasileira, nós tivemos figuras, né, como você sabe, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, Dom Helder Câmara, que eram figuras defensoras dos direitos humanos. A cúpula da igreja argentina, na verdade, não fez nada praticamente pelos direitos humanos. Então houve muito compromisso. E, diferentemente do Brasil, fala-se até de casos, há nomes de padres na Argentina que participaram pessoalmente de torturas, né? Então, isso é um negócio, né, que isso no Brasil não aconteceu. Então, é importante ressaltar que ele, de certa maneira, se ele teve alguma ligação com a ditadura, foi mais por omissão do que por ação. E ele seguiu a tendência de toda a igreja argentina na época, que foi ou colaborar ou ser omissa em relação aos crimes da ditadura argentina. Agora, só mais uma coisa, Gesiel, sobre conservadorismo. Eu acho que, embora ele seja um homem conservador, principalmente nas questões ligadas à doutrina, né? Por exemplo, a questão do aborto, a questão do matrimônio entre homossexuais, que, logicamente, isso é mal visto dentro de uma sociedade mais moderna, mas tem que ver que ele seguia muito a questão da doutrina. Na questão política, ele tem se mostrado até um homem aberto ao diálogo, né? Por exemplo, acho que algo sintomático disso. Ele escreveu um livro que teve até uma muito boa venda na Argentina, quando o Papa João Paulo II visitou Cuba. E houve, parece que, longas conversas com Fidel Castro. Ele foi testemunha e ele escreveu um livro no qual aparece na capa João Paulo II e o Fidel Castro. E o livro se chama Diálogos entre João Paulo II e Fidel Castro, né? Quer dizer, se fosse um homem, um ultraconservador, não faria um livro desse, né? e disse que o mundo é aberto a ouvir todo mundo, né? E a cabeça dele não é uma cabeça fechada. Eu acho que é um bom papa para o momento atual da igreja, né? O que a igreja precisaria é disso mesmo, né?
Ele já está de viagem marcada para o Brasil, né, Ivan?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele está cumprindo, claro, todas as questões protocolares, né? Por exemplo, hoje, nesse momento, ele está recebendo em audiência todos os cardeais na Sala Clementina, lá do Vaticano, né? Amanhã, sábado, ele vai receber em audiência os jornalistas. Na verdade, vai ser, suponho eu, uma espécie de coletiva, né? Eu não sei bem como será o formato, mas é claro que a imprensa vai perguntar várias coisas, talvez, inclusive, você sabe que, bom, faz parte das obrigações dos jornalistas, né? Até perguntarem essa coisa incômoda da questão do relacionamento dele, da Igreja Argentina, com o regime militar, né? E ele também, no domingo, ele vai recitar o Ângelus, né? No apartamento papal, e a sua missa inaugural na Praça São Pedro será na próxima terça-feira. Aí sim vai ter a presença, me parece, de vários presidentes latino-americanos, inclusive a presidente Cristina Kirchner, né? Que você sabe que ela teve seus entreveros, né? Com o Papa, né? Na época que o Papa era cardeal, ela teve suas discussões públicas, principalmente assuntos que para a igreja são doutrinários, como é a questão do casamento entre homossexuais, né?
Ok, muito obrigado, Ivan, pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia e bom dia para os ouvintes. Um bom fim de semana para todos.
Muito obrigado, jornalista Ivan Godoy, comentando conosco aqui no Conexão Senado o fato internacional mais importante da semana, que foi a eleição do novo Papa, o Papa Francisco, Papa argentino.